Tem gente por aí espalhando que esse é um programa patafísico, mas estão enganados. A codorna pode ser uma ave, mas não é uma pata. E nós não somos algo físico, mas sim apenas o áudio. Agora que isso está esclarecido, pode começar o programa, Simone. O universo te impede de fazer certas ações, o mais normal é a gente aceitar.
É, o universo me impede de ter dois videogames caros, né? Então eu continuo sem dois videogames caros.
Exato, tem que aceitar.
Eu só tenho um videogame caro.
Quem somos nós frente ao universo, né, cara?
A gente é uma poeira.
E lá vamos nós, ouvinte, para mais um episódio de reflexão. Mentira.
Cara, a gente não é ninguém nesse universo, mas tem uma pessoa na nossa família que faz toda a diferença no cosmos.
Frederico.
Frederico.
Toda a família tem o Frederico, né, cara?
Não.
Eu tentei puxar, mas não deu.
Vamos enganar mais uma vez o ouvinte, então. Fala mais um. Puxa um assunto aí, bebê.
Eu comprei queijo coalho fresco na feira.
Queijo coalho é bom, né, cara?
Queijo e fresquinho, cara. Tipo, recém-saído do produtor. Muito gostoso, muito bom queijo coalho fresco. Nossa, tô apaixonado.
Eu também sou. Eu sou muito fã, cara, é meio estranho falar isso.
Achei que tu ia dizer, também sou muito fresco.
Não. Fresco?
Eu sou bem fresco, cara.
Quem me dera se assim, mas eu ia falar uma coisa vergonhosa, que eu adoro aquele queijo coalho que vem de praia, que vem com grãos de areia,
nossa,
sabe?
Nossa.
Eu adoro aquele queijo, cara.
É quase um choquito de tão crocante que ele fica, né?
É claro que isso vem de mercado também, né? Não é tão fresco quanto do Beber e tal, e nem tão crocante quanto da praia.
Não, eles compram em mercado e fazem ele na grelhinha na praia, mas...
Sim, eles devem trazer isso.
É o lugar que você quer o queijo coalho também, né? Eles levam até você. É caro, desgraçado.
Eu não gosto muito desses queijos, sabia? Eu prefiro pão com alho e churrasco. Pão com alho. Pão de alho. Pão.
Não, eu também gosto de pão de alho. A gente comprou um pão de alho com queijo aqui, levou num churrasco, tava mega foda.
São 8:30 da manhã, eu tô com fome já. Parabéns aos envolvidos que fizeram pensar em queijo coalho e em pão com alho.
Marcelo vai sair de casa, comprar um pedação de queijo coalho.
Jogar na areia, né? Fazer uma milanesa.
Vai passar na praia antes.
Fazer um queijo coalho e milanesa.
Pegar aquela areia e salpicar por cima do queijo e comer.
Mas ouvinte, também o assunto não é queijo coalho, não é nem pão com alho, nem praia, nem churrasco, tá? Está começando mais um episódio do Minha Mãe Macodorna. Estamos aqui eu, Lucas e Beber, o trio magnânimo, o trio fixo desse episódio. E eu queria que o Beber apresentasse os planos do Minha Mãe Macodorna, por favor.
Então, quem está aqui desde o começo com a gente é os nossos assinantes e eles aparecem também ao longo do tempo, né? É como uma grande pensão. E a pensão do Codorna está no seu coração. Então você tem vários planos, tem vários quartos aí que você pode ter. Os quartos da direita são reservados para os nossos queridos ovos bronzeados, que a partir de R$4,90 por mês são nos nossos grupos, no nosso coração e sem publicidade no site, porque, né, nossa pensão pendura quadros da Coca-Cola por todo lugar. Também temos os nossos queridos assinantes Silverlux, que a partir de R$9,90 por mês tem episódio de Codorna todo dia da semana, ou como a gente gosta de frisar, 20 programas por mês. Serão 80 programas nessa temporada, até a gente dar uma pausa pra vocês sentirem falta da gente, que nem o Choque de Cultura fez, né? Porque o Choque de Cultura sabe o que faz.
Plágio.
E enfim, nosso queridíssimo espaço Premier, né? Que é um quarto com duas camas de solteiro, porque nossa pensão é dessas. Você tem o Codorna de Ouro, que a gente tem um momento Codorna de Ouro, onde citamos nossos envolvidos nesse movimento que é sexy.
Eu adoro quando o Beber fala quando o movimento é sexy. Tu fala isso com alguma frequência, não sei se tu percebeu, e eu sempre gosto de ouvir porque é sonoro e ao mesmo tempo que é bonito pros ouvidos, me dá vontade de mexer o quadril.
Mas eu adorei esse comparativo que o Beber fez com um albergue e os planos. Fiquei imaginando como seria cada quarto do assinante Silverlux, por exemplo. Eu imagino que seria o meio termo, talvez teria um banheiro compartilhado entre 6 pessoas.
Entre 5, porque são 5 programas por semana.
Olha, entre 5 pessoas, pode ser. O Codorna de Ouro, eu já imagino aquela suíte deluxe, onde existe uma banheira. Tem que ter um ofurô num quarto deluxe.
É, mas o ofurô fica dentro do quarto, né? Não tem dentro um banheiro separado.
Exato, dentro do quarto, no meio do quarto. E o Codorna bronzeado, meu amigo, tu tá dormindo no chão, mas é o chão mais confortável que tu já viu na tua vida.
E não tem publicidade, então você pode ter sua própria coberta.
É, só o travesseiro tá escrito Nike, mas não é publicidade isso, tá? Isso é um acaso.
Devia ser travesseiro da NASA, não da Nike, Marcelo, enfim.
Eu ia falar NASA e eu falei Nike, não sei por que diabo.
Eu fiquei pensando, por quê? Por que Nike?
O Marcelo tá ficando, tá perdendo a memória, tá ficando velho. Enfim, comigo aqui estão Marcelo Zaniolo e Lucas Suter, os dois jovens. Os dois são mais velhos que eu, então eu espero sinceramente que eles cheguem na terceira idade antes pra eu poder, né, ver eles chegar na terceira idade.
Sabe que, seguindo essa lógica do albergue, um lugar que sempre vai ter cama pra gente é em casa de familiar, né? E se tem uma cama gostosa, é a cama...
É do Frederico. O meu objetivo hoje é não deixar o Lucas falar a pauta, o tema da pauta.
Caramba!
Tá, mas, Lucas, antes de falarmos da pauta, cara, que qual é o tema de hoje, que o ouvinte já sabe porque ele viu no nome da postagem.
Ou não, o bebê pôs um nome totalmente idiota.
É, pode ser. Lucas, como é que o ouvinte faz, cara, pra entrar em contato com a gente?
Pessoal, pra mandar sugestão, crítica ou uma receita de bolo de cenoura, é só enviar um e-mail pra aquelelugar@codornacast.com.br.
E olha que curioso, eu tenho um bolo de cenoura aqui que eu fiz ontem, senão se ele me mandar a receita, eu mando um pedaço de bolo pro ouvinte.
Mas batumou ou não batumou?
Batumou o quê?
Batumou, nunca ouviu essa expressão?
Desculpa, eu não sou mais do Sul, eu tô no Nordeste agora.
Batumar, eu joguei justamente pra aprender esse termo com vocês, porque eu pensei que alguém saberia me explicar exatamente o que significa. Mas batumar eu sei que é quando desanda a massa. Bah, batumou a minha massa. É, batumar.
Mas sabe quem também faz bolo pra gente?
Quem?
Frederico. Tá, parei, sério, vamos. Ouvinte, qual é o tema de hoje? Perguntem para o Lucas e para o Beber.
Com um oferecimento de Calcitran B12, qual é o tema do programa de hoje? Luxons.
Hoje, a dentadura mergulhada no copo do lado da cama, o chá com propriedades medicinais e a melhor comida do mundo se faz presente nesse podcast diário que vocês escutam. Poderia ser um texto falando de algum albergue focado na terceira idade, mas não, a verdade é que hoje o Codorna acontece na casa da vovó.
E eu começo com a pergunta mais óbvia de todas. Vocês já são avós?
Eu fiquei chocado com a possibilidade de eu ser avó. Eu fiquei pensando, será que eu sou? Eu não sei. Mas eu acho que nem assim haveria possibilidade, então não.
Eu sou avó.
Dos filhos do Frederico.
Isso. Mas que na realidade eu não tenho filhos. Isso é verdade, né? Eu acho que se eu conseguisse ser avô ou avó antes de ser pai...
Tu nem ia ser pai ou mãe, né? Tu ia ser direto avô.
Não, poderia pular. Porque a figura do avô e da avó é mais bonita, né? Porque pai e mãe geralmente é quem limita, quem recrimina. E avô e avó é aquele braços abertos, é a liberdade, é a diversão, é jogar caneco de noite, jogar dominó, é comer até encher a barriga. E em casa, com pai e mãe, geralmente, bah, eu quero tal coisa. Não tem, filho. Não tem. Vamos brincar, vamos fazer tal... Não pode.
Não, pai e mãe tem que saber impor limite, né?
Exato.
Os avós já estão no balde. A criança não é a responsabilidade deles se eles estragarem.
Na verdade, eu penso que o avô e a avó são assim, doces e maleáveis e queridos e gentis e carinhosos, porque eles já foram pais e mães.
Ah, tá certo.
Entendeu? Então eles já foram ruins, já foram não carinhosos, não queridos, não legais, não fofos.
Ah, mas pai e mãe também são carinhosos, calma.
Tá, tô só comparando, né?
Mas será que todo avô e avó já realmente foram pai e mãe?
Aí tá a pergunta difícil, né?
Por definição, Lucas, olha, quem sou eu pra dizer que sim, né? Mas eu acho que sim.
Mas se vocês não são avós de ninguém ainda, netos, a gente é de alguém, né?
Ah, eu sei que o Felipe é neto.
Ai, ai. Vamos pro Corona Jogo então, pessoal?
Corona Jogo.
Ó, eu vou falar um chá e o Marcelo e o Beber vão tentar adivinhar as propriedades e os benefícios daquele chá para o nosso corpo. Tá? Então, é um jogo extremamente competitivo. É, espero que vocês não se exaltem, até porque se exaltar, eu vou indicar um chá de camomila para vocês.
Que eu já estou bebendo, inclusive.
Olha aí, ó.
Mas não tá funcionando, porque, nossa, é muito ruim.
Mas tu tá bebendo... Tu bebe chá gelado ou só chá quente?
Depende. Tem chás que eu bebo.
Bebo.
Nossa.
Beber bebe.
Esse chá está alcoolizado, essa é a verdade. E, não, tem chás que eu bebo quente, tem chás que eu bebo morno. Quente nunca, né? Mas morno e geladinho é show de bola.
Tá, mas tu pega, por exemplo, vai na horta, pega uma planta e tu faz com aquela planta, tu faz o teu chá gelado, ou tu só bebe chá gelado industrializado?
Não, porque não é bom fazer com a planta ainda verde, ela tem que dar uma secada.
Ah, então, olha aí, ó.
Eu lembro de chá de hibisco na casa do bebê, gelado.
Sim, o hibisco e o mate e o chá preto são os meus chás favoritos, né? Então, sempre teve muito em casa o chá de hibisco, daí tem as folhas secas, e tem o chá mate e tem o mate seco, né? Mas é o próprio mate, não é o de saquinho, é o que tu mete colherado e deixa em imersão fazendo. O de saquinhos eu não tomo com tanta frequência.
Então eu vou aproveitar e vou... O primeiro chá que eu quero que vocês descubram o benefício dele pro nosso corpo é justamente o chá de hibisco.
Hibisco? Droga.
Vou começar contigo, Marcelo. Por que o Beber bebe chá de hibisco?
Porque ele é refrescante. Na verdade, quando eu voltei da casa do quando eu voltei da casa do Beber, na vez que eu visitei ele, eu me senti obrigado a comprar chá mate e chá de hibisco pra fazer em casa, porque era muito bom. Só que não ficou tão bom igual. Então, Beber, parabéns. Você tem mãos habilidosas.
É que assim, vou dar o toque pro Marcelo. O grande segredo do chá é não queimar o chá. Então, você não deixa a água ferver. De preferência, começa a levantar bolinhas, você já desliga, você transfere daí da panela pra um container, porque não é legal deixar o chá em infusão na panela, também no metal.
Um container? Tipo aquele de Itajaí, assim?
É um container daquele de Itajaí grandão, assim, né? Aí você joga num plástico, numa porcelanato, água, uma colherada, duas do chá de sua escolha e, né, espera.
Entendi, eu errei porque eu não fiz o container, eu fiz aqui em casa mesmo, então...
Você tem que comprar uma casa container, né? Dessas modernosas.
Mas voltando ao chá de hibisco, eu vou chutar que ele é antioxidante. Acertei?
Não vou falar porque tem o... Tá, eu vou fazer um chá diferente pra cada um pra não ficar uma repetição, pode ser?
Posso corrigir o Marcelo, então?
Mas tu não vai pontuar, tá?
Não, o chá de hibisco, se eu sei muito bem, ele é um chá que ajuda na digestão, em primeiro lugar, então... É bem comum em alguns restaurantes, principalmente que chineses, ou enfim, acho que é. Enfim, ter o chá de hibisco pra você tomar depois. Também sei que ele combate o colesterol, então talvez eu comece a tomar com mais frequência. E se eu não me engano, ele também é usado pra se manter acordado, porque ele tem cafeína.
Pô, você fez uma descrição bastante detalhada.
Tá melhor que a tua cola, né, Lucas?
É, bem melhor. Eu ia falar do que tu falou, eu até tô colocando em xeque a minha fonte aqui, porque não tem nenhum desses. Não tem.
Ah, sério?
É, não
tem.
O que
diz?
Ele é diurético. O delicioso chá de hibisco é uma ótima fonte para eliminar a retenção de líquidos no corpo. Sua capacidade diurética faz com que provoque maior vontade de urinar, auxiliando assim a limpeza do organismo e, por consequência, ajuda o corpo em processos como emagrecimento rápido, saudável e natural.
Limpeza de toxinas também, então talvez tenha mais a ver com isso, tomado junto com o almoço.
É, aí ele... A limpeza de toxina entraria no antioxidante do Marcelo, né?
Não, acho que é mais o diurético.
Mais o diurético.
Mas eu vou falar, eu não gosto de chá de hibisco. Depois do Beber, nunca mais acertei o...
Sério?
Sério, ele entra enviesado. Tipo tipo uma manga, né? Ele um suco de manga, ele trava na garganta.
Ah, o suco de caju, hein, meu?
De caju, não de manga, exatamente. A memória tá... Não, eu tô ficando velho.
Tem uma coisa que eu nunca soube fazer direito, chá de frutas. Tipo, chá de laranja, chá de limão, essas coisas.
É, eu também nunca...
Ah, de casca e tal?
Tanto de casca quanto o chá da fruta. Eu não sei muito bem fazer.
Pra mim isso era suco, mas tudo é... quem sou eu de novo?
Chá de fruta se chama suco.
Nome do episódio.
Nome do episódio. Então vamos pro próximo chá, que vocês também citaram antes, que é o chamate. Beber, por que que tu toma chamate?
porque é bom pra... Ah, é tão bom chamate. Ah, mas as funções dele, velho, a primeira é se sentir no Rio Grande do Sul, né? Dá uma saudade de Porto Alegre, você toma o chamate que passa.
E o chamate é uma criatura de D&D também, né?
Também, né? Então você enfrenta pra ganhar bastante XP, o chamate. É, nossa, o Lucas já fez essa piada, mas ele fez com tanta vontade. E se eu não me engano, talvez, acho que a principal coisa é que ele tem bastante cafeína. Então ele é usado pra acordar também.
Ok. Marcelo, tu quer corrigir o Beber em alguma coisa?
Eu tô com ele 100%, cara. O chamate é um dos que eu mais tomo. E ele realmente, o efeito é de acordar, né? Por causa da cafeína. E eu vou chutar uma palavra que eu não usei ainda, que é antioxidante.
Todo chá
algum tem que ser.
Na minha cabeça, cara, todo chá é antioxidante, todo chá é... Qual é a palavra que tu usou antes, cara? Diurético?
Diurético.
Pra mim, todo chá tem essas duas... Pra mim, pra ser chá, tem que fazer as duas coisas.
Diurético é uma palavra bonita, né? Diurético.
Uhum. O antioxidante é mais pra, tipo, retardar o envelhecimento celular, né?
Antioxidante é isso mesmo, isso mesmo.
É, não deixa os glóbulos de oxigênio se ligarem, né?
Isso, com os radicais livres.
Seria um anti-envelhecimento, né? Mas a grande verdade é que o chamate, tão bebido nas praias do Brasil, em particular no sul, no chimarrão, ele se torna uma alternativa interessante para alimentação de pessoas diabéticas, porque ele se deve ao fato dos seus ingredientes terem elementos que ajudam no controle glicêmico.
Boa!
Olha aí, ó.
Então, o Lucas já mira no chamate, né?
Pra você, exato, ou pra vovó que tem problema de glicemia alta aí. Então vamos pro próximo chá que tenho aqui, são 5, tá?
Eu acho que a gente pode jogar junto porque tá mais uma exploração do que uma competição.
Não, mas eu gostei, esse jogo ele tá sendo divertido e ao mesmo tempo informativo.
Educativo, né? Vamos para o chá, agora um chá diferente aí, um chá que não é tão convencional.
Lucas trouxe um chá diferenciado aqui pra gente.
É o chá de sabugueiro.
Sabugueiro.
Por que, que uma pessoa, em que circunstância, uma pessoa deve tomar um chá de sabugueiro?
Sambucus nigra, conhecido pelos nomes comuns de sabugueiro ou sabugueirinho, depende do tamanho da árvore, né? É uma espécie arbustiva pertencente ao gênero Sambucus, da família Adoxicae, com distribuição natural na Europa e no norte da América.
Se o ouvinte não conhecia o sabugueiro, agora ficou bem fácil de pegar a essência da planta.
Não sei. Ele tem uma cara de ser ainda mais, trava mais na garganta que suco de caju e chá de hibisco.
Eu acho que o chá de sabugueiro é anti-inflamatório, então ele ajuda aí na cicatrização. É um chá muito bom pra também jogar, mas você não tem que beber, tem que jogar na cicatriz, né? Quente.
Eu acho que ele, de algum modo, ele relaxa a pressão arterial.
O interessante é que dessa vez o Marcelo não citou que ele era antioxidante.
Ah, mentira.
E o Chad...
Ah, mentira.
Rica fonte de agentes antioxidantes. Esse tipo de chá é um boom de energia para defender o organismo das ações dos radicais livres, principalmente em épocas de mudança de clima
e eleições no Brasil. Tá cheio de radical livre nas eleições brasileiras.
Cara, isso vai ser a partir de agora, oficialmente, meu chá de domingo, o chá da família brasileira.
Cara, em resumo, o chá de sabugueira é pra gripe e resfriado, pra combater gripe e resfriado. Vamos ao próximo. Ó, agora eu vou dar uma opção pra vocês. Vocês querem aprender o chá de hortelã ou o chá de cidreira?
Os dois, ambos, ao mesmo tempo.
Os dois.
São os dois que tem aqui, hortelã e erva-cidreira.
Eu tomo os dois, são os que eu mais tomo, cara. Me ajuda.
Então
eu
vou começar com a cidreira, então. Chá de cidreira, pra que que tu deveria tomar o chá de cidreira?
Pra acalmar. Ah, não, a camomila que acalma, né? Mas também, a cidreira também acalma. Eu acho que um dos maiores benefícios do chá de cidreira é para as suas papilas degustativas quando você mistura cidreira com mel. Eu acho que esse é um dos motivos principais que o corpo humano precisa de cidreira.
E ele é o antioxidante ou não é, Marcel?
Agora eu fiquei em dúvida porque eu...
É antioxidante ou não é? Ah, começou o show, é antioxidante ou não é? Do lado esquerdo temos Marcelo Zaniolo aí na cabine
e pronto pra responder pra vocês. Na nossa direita aqui temos Lucas Suter com uma marreta.
Se o Marcelo errar, a marreta cai na cabeça dele. Cara, eu tô em dúvida agora, porque eu naturalmente penso que é antioxidante, mas eu não falei a frase. Aí como o Lucas me inquiriu se é antioxidante ou não, eu fiquei em dúvida se ele está querendo me confundir ou não, entendeu? Eu vou dizer que é antioxidante.
Tá, e eu vou dizer que a erva cidreira é pra te deixar calmo e com vontade de ir ao banheiro. Então você vai ao banheiro calmo.
É, vocês dois acertaram.
Tudo?
Não, em partes, em partes.
Ah.
Porque ele não é antioxidante, Marcelo.
Ah, droga.
Mas ele é pra combater o estresse, o chá de erva cidreira. Então, esse tipo de chá é considerado fitoterápico, ou seja, funciona como um autêntico remédio para combater o estresse.
Isso explica porque eu sou tão calmo, então. Eu não tenho estresse nenhum, nunca tive.
É, exato. Tu acaba se tornando um dependente do chá de erva cidreira.
Estou sendo irônico, tá? Por favor. Mas que bom que funciona. Talvez fosse pior sem o chá, né?
E o de hortelã?
Chá de hortelã.
Eu diria que o de chá de hortelã é para bom hálito.
Chá de hortelã, eu já acho que vai mais... Ele fica melhor com um pouco de açúcar. E... não lembro. Eu acho que a maior vantagem dele pra mim sempre foi... fazer a horta da minha casa de praia quando eu tinha saudades, se renovar, porque tinha pé de hortelã, eu fazia, pegava a florinha, fazia o chá e eu obrigava a horta a reflorescer.
Qual o conselho de casa de praia pra alguém que mora em Florianópolis?
Eu também não entendo meus pais, cara. Meus pais tinham uma casa de praia um tempo atrás e era em Porto Belo, então, enfim. Mas tudo bem. Não faz. Mas é que naquela época, cara, eu vou justificar, tá? Eu moro no continente ainda, mas naquela época eu morava no continente também, em outro lugar, e não tinha duplicação em Floripa, então era mais fácil tu ir até Porto Belo, que é uma cidade de 30 minutos de distância, mais ou menos, do que tu ir até uma praia, entendeu? Tinha que pegar aquelas filas únicas, era quase como viajar, tipo, 2-3 horas pra praia, então valia mais a pena tu ir pra outro sentido do que pra ilha em si.
O chá de hortelã, eu só fiquei esperando o Marcelo falar se era antioxidante ou não é, porque, né, a marreta podia cair na cabeça dele a qualquer momento.
Não é.
E a marreta não cai na cabeça de Marcelo, porque o chá de hortelã, segundo o que consta aqui na minha fonte, ele realmente não é antioxidante.
Aê, estou vivo.
O chá de hortelã, ele serve para acelerar o metabolismo, eliminar toxina e gordura localizada, diminuindo o inchaço no corpo. Ou seja, o chá de hortelã é para diminuir inchaço. Se você conhece alguém que tá inchado, chá de hortelã.
Eu vou chegar na pessoa. Olha, toma um chazinho aqui, vai. Pode fazer bem. Que ofensivo, cara. Que ofensivo. Eu gostei desse jogo. A gente pode fazer mais joguinhos informativos assim, cara.
O interessante é que a pontuação ficou em segundo plano, né?
Uhum. Mas teve pontuação?
Acho que deu 1-1, acho, né? Ou sei lá. Alguém acertou o chá de hortelã?
Não.
Ninguém acha, né?
Não. Não tava me esforçando.
O bebê nem tentou acertar.
É verdade.
Nem demos a chance dele falar, então o jogo foi bem justo. Eu gosto de jogos assim.
É verdade.
Assim.
E o chá de cadeira, ele faz o que pra pessoa?
Esse só o Vini. Vini e a Heloísa.
Tem a ver com tua foto de perfil, né? Agora, o chá de cadeira, ele é o contrário do chá de cidreira. Ele é estressante, ele retém líquidos e ele envelhece. Então, ele não é antioxidante. Voltando à pauta.
Frederico.
Casa de avó. De avós, casa da avó, casa da mãe da sua mãe ou da mãe do seu pai.
Eu tenho dois avós vivos e uma avó, mas eu nunca chamei eles de avô e avó. Sempre foi pra mim nono e nona e opioma, por conta, né, da descendência das minhas famílias. Vocês tinham um jeito carinhoso também de chamar?
Cara, opa e como é que é avô?
Oma.
Oma.
Oma é avó.
É italiano isso, né?
Alemão.
Desculpa, alemão, óbvio.
É, nono e nona, né, que é italiano.
É italiana, sim. Não, eu quero chamar minha avó de vó. Na verdade, eu sempre chamei meus parentes pelos títulos de parentesco e não pelos nomes. Meu pai nunca foi Douglas, sempre foi pai. Minha mãe nunca foi Vanessa, foi mãe. Meu irmão é o único que eu acho que eu chamo pelo nome.
Irmão é engraçado, porque irmão realmente não chamou irmão.
Não, né? Agora, sempre foi vó, nunca teve vó, avô, nunca teve...
Eu tenho com meus pais uma implicância de dar nomes que só eu chamo eles, né? Então eu chamo minha mãe de Dona Sandra e meu pai de seu Beber, e isso irrita muito os dois.
É uma baita formalidade, né?
Sim.
Dona Sandra.
Eu sou muito formal com eles.
Tá, mas peraí que eu fico em dúvida agora. Meu pai é o seu Beber e tua mãe é a Dona Sandra.
Não, o contrário.
Isso. É o tá. contrário.
Não, a brincadeira ali, o nome diferente tá no Dona e no seu, não no nome em si.
Isso, isso.
Isso.
Ah, só que faltava tu inventar um nome pra tua mãe e teu pai, né? Tipo.
E também tem o sobrenome, que meu avô é o Sargento Beber, meu pai é o seu Beber, eu sou só o Beber. Em algum momento, alguém assume o Beber, o manto do Beber.
Que bom que foi você, cara. Eu queria pedir uma autorização nesse episódio, porque eu não conheci meus avós paternos, e eu tive pouco contato com meus avós maternos. Então eu queria colocar no meu caso, porque na verdade a minha família inteira chama de casa da avó, e no caso é a minha bisa. Pode ser? Tipo, meu pai falava, vamos pra casa da minha avó e tal, e eu sempre achei que fosse minha avó também, mesmo sabendo que não era.
Ah, feito.
Né? Então vou falar da casa da minha bisavó.
Então, excepcionalmente, a avó do seu pai também é sua avó.
Exatamente. Olha que loucura, né? E ela viveu até... Não, cara, viveu até 98 anos, acho. Mas a casa tá lá. A casa tá lá. Alguma coisa assim. Não lembro a idade certinha dela.
Eu tenho duas avós vivas, dois avós vivos e tenho uma bisavó viva ainda. E a minha proximidade com a minha bisavó, ela é tão forte quanto com os meus avós. Eu tenho praticamente três avós, assim. E é muito doido porque essa minha bisavó é a que tem mais história pra contar, assim. Não ela em si, mas a minha relação com ela é recente, muito por conta de ela, né? Ela é um pouco mais sozinha, assim, né? Ela tem os filhos dela, mas ela já perdeu um filho, já perdeu o marido e tal. E ela chegou numa idade da vida dela que ela adquiriu diabetes e ela é aquela senhora figura, assim, que ela se cuida em partes. Então tu vê, a alimentação dela tá bonita, assim, na frente da galera e tal. Aí quando tu olha pra cozinha, assim, de repente ela levanta mais cedo da mesa e tá lá ela comendo um pedaço de goiabada escondido, sabe? É assim. Então... Mas é uma figura, cara, uma figura. E assim, ó, o que vó e bisavó fazem muito bem é cozinhar, né? Eu não sei se vocês conhecem alguma avó ou bisavó que não cozinham bem e tal. Deve ser muito triste.
A minha nona, quando ela... Reza lendo que ela cozinhava muito bem, né? Só que ela teve um acidente de carro e meio que é a coisa da família. Depois do acidente de carro, ela perdeu a mão pra cozinha, sabe? E aí ela não cozinhava mais tão bem. Não sei se afetou alguma coisa ou se foi trauma. Tipo, pouca gente da família foi vê-la no hospital. Ela ficou tipo, não vou mais cozinhar pra ninguém.
Coitada, cara.
É, ela criou raiva e só cozinhava bem pra ela mesma.
É, e o principal ingrediente da cozinha é o amor e não a raiva, né, bebê?
Eu cozinho com raiva, né, e sai igual. Mas a paixão por confeitaria, de fazer bolo, de fazer coisa assada, vem pela minha alma mesmo. Só que é doido que a minha mãe lembra mais das receitas que a minha avó fazia do que a minha própria avó. Então, às vezes, a minha mãe e ela estão conversando, você lembra que você fazia tal? Ela, não. E a minha mãe passa a receita que a minha avó fazia pra minha avó.
Caramba!
Ah, isso é normal, cara. Isso é bem normal. Na minha família tem uma tradição de um livro de receitas que não sei se era da minha bisavó, se era da minha tataravó, sei lá. Que é um livrinho, cara, tá sem capa quase. Já, aquelas capas duras, né, mas tá resistindo mal, assim, ao tempo, sabe? E é escrito à mão ainda, assim, e a minha família usa em Curitiba isso, né? Não, meu pai já não usava muito. E a família fica tentando fazer receitas antigas, assim. Eu tenho medo, porque eu acho que eu jamais serei capaz de ler aquele livro por algo em prática, porque eu não sei cozinhar. Então, eu acho que termina em mim a geração de leitura daquele livro.
Você não herdou a mão da família pra cozinha.
Não, cara, não, de modo nenhum. De modo nenhum. Mas eu adoro. Eu não sei como é que é pra vocês, cara. Como minha família não tá na mesma cidade que eu desde que eu nasci, né? Eu adorava ir pra lá. A cidade que eu mais gosto de viajar é Curitiba. E eu posso ir toda semana pra lá, que eu não me enjoo, não me canso. E muito em função, não só da minha família, né? Mas também do que aquela, no caso do tema de hoje, o que a casa da minha bisavó me traz, assim, de lembrança, sabe? E, cara, é muito louco isso, assim, porque é meio bem nostálgico e tal. Uma casa de madeira bem antiga. Imagina Curitiba, tá? Uma capital super, super grande, né? Uma cidade bem grande, bem desenvolvida. Assim, cheio de problemas de violência e tal. No meio da cidade, no meio, do lado de uma avenida bem movimentada, tem uma casinha de madeira com baita de um jardim, com um monte de árvores. Tipo, meio que um... Sei lá, um reduto no meio da civilização, assim, sabe? E eu sempre achei isso bem bacana, assim. Inclusive, tem uma árvore lá que meu pai plantou quando eu nasci. A árvore hoje tem uns 50 metros de altura.
Bah, que animal.
Só tem 48.
É, ela tem folhas e eu não tenho cabelo. Então, eu fico ofendido. Ela envelheceu melhor do que eu.
Ha ha ha. Mas você falou isso agora de como a casa da avó, né? Eu noto como a casa da minha oma mudou ao longo do tempo. Muito porque, assim, coisa vem, coisa vai, a aposentadoria não paga muito bem. Eles foram desmembrando ao longo dos anos o terreno pra passar pra um filho, pra filha, pra outra filha, ou vender, né? E, cara, eu lembro exatamente como era grande o terreno da minha avó quando era pequeno. E hoje é tão, tão pequeno. Quando era pequeno, né? Hoje o terreno é pequeno, cara. E não é, tipo, eu que cresci. É, infelizmente, foram vendendo e dando as terras. Também não tem mais criança pequena pra correr pra todo lado lá, né? Talvez não precisa ter tanto espaço. Mas eu lembro de árvore, de fruta, de telagem em cima, que a gente corria quando era piá.
Eu tenho certeza que essa casa da minha bisavó, cara, em breve vai ser, tipo, comprada por algum grupo querendo construir um prédio, ou sei lá...
Pela região que ela tá?
É, tipo, é um bairro bem, bem tradicional de Curitiba e é uma casa, tipo, um terreno grande e que não... Tu olha pra ela, tu vê que não combina com o redor, sabe? Tipo, parece que parou no tempo, assim, cara. Agora, sei lá, você tem histórias na casa da avó de vocês e tal? Como é que é?
A casa da minha avó era onde eu passava as minhas férias escolares de julho. É, era o lugar que eu tomava banho de mangueira, que eu brincava de esconde-esconde com meu avô. E até hoje, quando eu vou lá, a gente tem o costume de jogar dominó e caneco. E aí é legal que meu avô, ele gosta de centrar as atenções, assim, ele gosta de ser o sujeito que senta na mesa, pega um bloco e uma caneta e fica anotando os pontos de cada um, sabe? Então dá uma... É bem, bem figura de vô mesmo, assim. E é interessante que nessa casa dos avós que eu tenho, que são avós por parte de pai, eu tenho uma tia que ela é deficiente. E essa tia, ela tem o quê? Ela deve ter uns... Ela tem 50 anos, mas a mentalidade dela é de uma criança de 8. Então, são praticamente... É quase uma terceira avó que eu tenho lá. Só que ela adora brincar, assim. Então, ela cresceu brincando com meu pai. Ela brincou com a minha irmã, brincou comigo. Ela brincou com várias gerações da família, sabe? E hoje em dia, tá todo mundo grande e todo mundo grande brinca com ela. Entendeu? O processo inverso agora. Ela cuidou da gente quando a gente era pequeno, de dar atenção e brincar. E agora, a gente tenta fazer isso por ela também quando vai lá e tal. Então, é legal que acaba... revigorando, assim, energia e tal, porque tu entra lá na casa deles com outra mentalidade, assim. Tu não entra só querendo visitar o vô e a avó, mas querendo participar de todo esse processo de, vamos jogar dominó, vamos jogar general, vamos montar um quebra-cabeça, qualquer coisa. Mas vamos fazer algo diferente, né? A Copa do Mundo rolou nesse ano e a gente fez um bolão lá. Assim, juntou a família e fez um bolão e alguns jogos a gente assistia junto. Sim, não tinha nenhuma premiação o bolão, mas era pra gente se divertir e brincar todo mundo ali. Eu acho que a casa de vó tem isso, eles te dão uma liberdade pra tu participar da ideia. Tu tem uma voz dentro da casa da tua avó, uma autonomia que é sensacional, assim. Não digo que dentro de casa tu não tenha essa autonomia, mas a rotina acaba tornando o teu ambiente de casa tão do mesmo, que quando tu sai desse ambiente e vai pra casa da avó, num almoço ou fazer qualquer coisa lá, te dá uma renovada na energia. Não sei se vocês têm isso também, de...
Sim, eu acho que, por exemplo, quem morou com avós, que foi criado por avós, que tem bastante gente assim, né? Bastante amigos meus que foram criados por avós, etc. Talvez não tenha a mesma percepção que nós temos, assim. Pra mim, casa de avó, de bisavó, no caso, é um lugar feliz em que a família se reúne pra dar risada. E aí, então, quando eu era mais novo, assim, tipo, eu via os adultos lá embaixo na churrasqueira, no pátio e tal, felizes da vida. Depois eu cresci e descobri que era álcool, não era minha felicidade. Né? Gordura e álcool. Nossa, cara, como meu pai e minha mãe gostam de vir aqui, como eles se divertem, né? Tudo bêbado lá embaixo, com a caipirinha e cerveja, sei lá o que. E pra mim era um lugar de descoberta, assim, cara, que a casa é bem grande, ela tem um tipo um subsolo, assim, e tem... tudo bem, tem um térreo e tem um andar pra cima. Tem um sótão, assim. A minha brincadeira favorita quando pequena, e a que mais me assustava também, é que a casa tem um sótão. E a, cara, imagina, minha bisavó, né? Imagina coisas que elas têm lá em cima de roupa, de boneca antiga, de rádio. E ela também é alemã, ela veio da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E, cara, tem um monte de coisa assim de época, de aquelas coisas bem de novela mesmo, sabe? Cara, e o sótão, ele rangia de um jeito e não tinha luz direito, então às vezes apagava a luz e ficava no escuro. Aí tu via silhueta de mosqueteiro, de boneca, de rádio. Cara, era apavorante, assim. E teve uma vez que eu não sei por que diabos, imagina, uma casa de madeira, alguém teve que montar a casa, né? E eu não, na época pra mim não fazia sentido nenhum. Aí tem umas partes no sótão, umas paredes de madeira, que tu consegue abrir a parede e tem uma espécie de passagem secreta atrás.
Nossa!
Anos depois eu fui descobrir que a passagem secreta era o acesso pro telhado.
Ah,
não era uma passagem secreta, era só uma coisa útil. Na minha cabeça, era coisa de alemão, de nazista, de sei lá, tipo, o exército vai pegar minha família, e essas coisas meio louca de criança, assim. E eu tinha um medo gigante. Uma vez meu irmão me obrigou, ou meu primo mais velho, não lembro. Me obrigaram a abrir a porta e entrar. E, cara, o que tinha de bicho lá dentro, cara? Tipo, de tudo que é tipo de bicho. E eu sou um cara bem, bem fresco, né, pra esse tipo de coisa. Diferente do queijo coalho. Assim, é assustador, sabe? Essa casa tem muita história, assim, de assustador. E diferente da minha casa, que quando eu era mais novo, tem muito tipo de carpete. Carpete era moda numa época, nos anos 90 ali, né? Essa casa é de madeira até no chão. Então, eles passavam cera. Aí eu tinha uma almofadinha que eu abraçava, ela saia correndo, me jogava no chão e ficava deslizando. Enfim, coisa de criança divertida, assim, sabe? Mas é diferente o fato de eu ir pra lá com a família em datas festivas, passar férias lá e tal, do que realmente morar com meus avós.
Esse negócio da família, da onde a família vem, né? Eu acho interessante que o meu nono e a minha nona são descendentes de colonos italianos. Então, tipo, não se tem ideia de onde vieram, sabe? Porque os colonos, sei lá, vieram praticamente refugiados pra cá de uma Europa pobríssima, né? O meu bisavô, por parte de mãe, que é o pai do meu opa, a história dele é muito interessante, porque ele era professor na Alemanha, e na Alemanha pós-guerra, tipo, ele era doente também. Então, o salário de professor não dava conta de pagar as despesas médicas, porque era frio e o país estava quebrado, praticamente. Pra sobreviver, os médicos recomendaram, não, você tem que ir pro país mais quente, onde é mais barato o custo de vida, saca?
Caraca!
Caramba!
É. E, cara, assim, e além de professor, ele era músico, né? Então, a vagabundagem começa cedo. Os artistas começam cedo na família. E aí, meu avô, assim, meu avô e minha avó são pessoas muito inteligentes, assim. A minha avó se alfabetizou sozinha, sabe? Numa época em que era difícil as mulheres se alfabetizarem. E o meu avô, cara, ele era o cara que, tipo, a gente jogava, que nem o Lucas falou, isso me despertou a memória. E ele anotava de cabeça os placares, tudo. Tanto que em Pomerode foi ele, durante muitos anos, quem organizou todo o futebol amador da cidade. E talvez, acho que até o futebol profissional. Ele era a cabeça do futebol. Isso depois que tinha se aposentado. Ele contou de novo fazendo isso, tipo, porque amava futebol, né? E eu teve uma época da minha vida que eu queria muito jogar xadrez. Gostava de jogar xadrez. Aí eu joguei, fiquei bom até vencer da minha mãe. Então eu já tava no nível da minha mãe. Só que eu nunca consegui vencer do meu opa. Porque o meu opa tem uma cabeça, até hoje eu acho que eu tenho uma cabeça muito animal pra xadrez. Aí teve uma vez que eu lembro, cara, como se fosse hoje, eu joguei super agressivo o xadrez. Em algumas rodadas já tava na porta dele, sabe? Eu já tava comendo peça e numa vacilada de pegar a peça errada, eu perdi todo o jogo e ele perdeu uma peça, assim, num nível assim de profissionalismo de xadrez. Cara, meu avô é um cara muito cabeça.
Tu falou em futebol, agora eu lembrei de um tio meu que ele foi presidente de um time de futebol amador de Curitiba e ele contava a história de que ele tinha um jogador favorito no time, que eu nunca acreditei, mas eu era pequeno, então tá nesse universo de beleza, eu acredito no que me contam, mas aquele pezinho atrás, né? Que o jogador, ele cobrava escanteio, corria pra área e fazia gol de cabeça. É uma história que é assim, ó, não tem a ver com minha avó, com minha bisavó, mas tem a ver com a família, aquela casa, então eu achei que valia a pena contar.
E criança, você acreditava?
Eu acreditava, óbvio, né? Cara, ele, nossa, cada história que tem pra contar de família, assim, que, meu Deus do céu. E a casa da minha bisavó também, cara, é onde nasceu minha avó, meus avós casaram, avós paternos, né?
As pessoas nasciam nas casas, mano.
Sim, exatamente, cara. Então todos os casamentos da minha família quase foram feitos lá. Todas as festas de 15 anos, todos os nascimentos foram feitos lá quase, assim. Eu acho que, de repente, foi a minha geração ali que foi a exceção, sabe? Começou a mudar pra de fato, maternidade e tudo mais.
Não, não sei se vocês têm essa sensação. Isso, por um lado, até me entristece. De pensar que um dia essas memórias talvez vão... Tu não vai ter com quem compartilhar isso. Porque esse pensamento é muito triste, né? Pesado.
Cara, eu vejo, por exemplo, essa casa velha da minha família, eu vejo máquina fotográfica antiga, eu vejo álbum de foto antigo. São mesmo que não seja da minha família especial, assim, específico, de vocês também, a gente não tem mais o hábito hoje em dia de ter álbum de foto, de guardar objetos históricos de família, assim. Eu fiquei muito puto esse ano, cara, no início do ano, lá pra janeiro, acho que foi, que meu pai, olha que besta, cara, meu pai tinha um guarda-chuva que era do meu avô. Não, guarda, já tinha feito um reparo reparo, dois reparos, mas a madeira, aquela alça, era do meu avô. Cara, e eu não sei até hoje onde eu guardei essa bosta. Eu quero acreditar que eu guardei em algum lugar e não tô achando, porque às vezes acontece aqui em casa. E não que eu tenha perdido em algum lugar, porque era janeiro. Não tava chovendo em janeiro, em tese, né? E eu fico muito brabo, porque, tipo, são coisas que eu gostei de guardar, sabe? Eu tenho, nossa, uma série, eu tenho mania de bater fotos das fotos pra guardar, assim, sabe? E alguns anos atrás ainda, isso bem antes do meu pai falecer e tal, eu tinha mania de chegar em Curitiba, na mesa de jantar dessa casa da minha bisavó, chamar as tias, os tios e tal, quem tava na casa no momento, e ficar perguntando coisas de época, assim. Tipo, ah, como é que foi, sei lá o quê? E eu descobri cada história, por exemplo, uma que me marca bastante, que eu acho bem, não bonita, mas que eu acho até trágica, mas... Né? O meu avô, ele era caminhoneiro, né? Que eu nunca conheci ele. E aí ele tinha guardando o dinheirinho dele pra comprar um caminhão. E ele comprou o caminhão e ele não tinha onde guardar o caminhão. E daí ele parou o caminhão no posto, que era do lado da casa. E na noite em que ele guardou o caminhão no posto, o teto do posto caiu em cima do caminhão.
Gente!
Aí eu, caramba, cara, como assim? Daí ele, não, ele conseguiu arrumar e tal. Tipo, aquelas coisas de perseverança, de... Sabe? As coisas tão bonitas, as histórias tão legais, assim, que eu jamais imaginar, tipo, quem é que conta pro neto, ó, teu avô tinha um caminhão e o caminhão ficou embaixo de um posto e posto. As histórias que se perdem com o tempo, né? Então pra mim, por muito tempo vai ser assim, a casa da minha bisavó vai ser um reduto de memórias familiares boas. Por mais que você já tenha brigado lá, discutido política.
Ah, normal.
Né? É. E ainda mais nos tempos de hoje, assim, é um lugar que me é confortável e carinhoso, sabe? Eu acho que se um dia eu for pai, se um dia eu for avô ou avó, né? Eu acho que não infelizmente aquele lugar não vai existir mais. Ou não da forma com que eu conheci.
Mas talvez o teu neto, o teu filho, a representatividade, a representação que ele vai ter, a mesma representação que tu tem daquela casa, ele vai ter de outro lugar, da casa dos teus pais.
Eu acho que o mais interessante do negócio das fotos, das coisas, né, é que você não pode esperar isso ficar de herança, você tem que roubar. Então... Se você sabe que você vai cuidar bem do objeto, você tem que pegar pra si enquanto... Aí vai falar, ah, avó, gosto tanto desse quadro. Um dia a avó não vai mais estar aí, quem vai cuidar, né? Posso pegar um quadro pra mim? Aí você leva o quadro. Foi nessa que eu ganhei os vinis da minha avó. Tem todos os vinis da minha avó, já são meus.
Olha aí, e tem vinil de quem, bebê?
Ah, grupos de cancioneiro alemão, velho. Tu acha que eu sei falar alemão? Eu já desisti. O próximo é língua espanhol mesmo, porque é mais fácil.
Olha aí, que legal, meu. Que legal.
Eu não sou tão preso às minhas raízes assim. Eu duvido que eu vou aprender alemão ou italiano durante essa passagem na Terra. Falando dessa passagem na Terra, que tá cara.
É difícil.
Uma coisa também que me lembra a casa de vó, não sei, tipo, é que talvez minha avó era mais de sítio, assim. Minha família toda foi bem de sítio sempre, sabe? E depois que veio pra Blumenau, tem um histórico trágico com enchente também, que quem mora em Blumenau há mais de 30 anos não tem história com enchente, né? E, cara, eu lembro muito de bicho também nas casas da avó, né? Os cachorrinhos, os que estiveram, os gatos, a minha avó chegou a ter galinha, sabe, em casa. Então eu acho que eu também tenho esse negócio de lembrar as casas da avó com pequenas fazendas em centros urbanos. Mas talvez é mais da minha família mesmo.
Eu não tenho isso. A minha família lá tinha sempre cachorro só, cara. E aí eu lembro de, nossa, uns quatro raças diferentes de cachorro. E hoje em dia não tem nenhum lá por enquanto. Mas eu sei que em breve vai ter de novo, porque minhas tias são loucas pro cachorro, assim. Agora, aí é passarinho, né? Enfim, tem muita fauna, porque é meio que uma florestinha no meio da cidade de Curitiba, como eu mencionei, né? Mas não chega a ser uma fazenda, não.
É que eu lembro de ter pintinho, sabe? Se esquentando na luz. Eu lembro
que
de
massa,
ter...
Legal.
Eu lembro de ter... De brigar entre os primos de quem ia pegar o ovo pela manhã, saca? Umas coisas assim, bem tipo de criança da cidade indo pro interior e ficando fascinada, né? Com o que tava acontecendo ali.
Tu falou antes do vinil, eu lembrei de outra situação, que meu avô tinha um toca-discos na sala. Embaixo do toca-discos, no chão, na altura da criança, tinha uma série de LPs. E ele deixava eu escolher assim, Lucas, escolhe o que tu quer escutar hoje. E obviamente que eu não conhecia o que tinha ali. Eu lembro, por exemplo, tá? Eu lembro do nome de um cara que ele tinha LP, chamado Francesco Napoli, música italiana e tal. E aí, e pior que tem vídeo desse cara no YouTube hoje, tem clipe dele e tal. E aí, e eu lembro que era uma série de LPs ele deixava escolher. Então, Elvis Presley é algo que eu tive contato na minha infância por conta do meu eu vou, sabe? Eu tinha uma música dele que era, acho que é Kiss Me Quick, alguma coisa assim. Era uma música que, tipo assim, eu ouço essa música, me remete àquela sala, aquele ambiente. E ele pegando minha avó e dançando, sabe? Cara, cena de filme, assim.
Cara, pra mim, música dessa minha casa lá é sempre... Sempre Simone.
De Natal.
Que é Natal, Natal, né?
Na minha cabeça, né? Na minha cabeça. É sempre Simone. Natal, Ano Novo, às vezes. Mas na minha cabeça, eu penso em música, ela tá tocando Simone ou tocando... Cara, eu sou atleticano, tá? Ou tocando a desgraça de um vinil que meu padrinho, meu tio, comprou do Atlético e ficava tocando o hino do Atlético durante o dia inteiro. Eu não aguentava mais. O meu irmão, ele não aguentava mais. Eu não aguentava, ninguém aguentava mais. Acho que nem o Atlético aguenta mais aquelas músicas. E sempre tocava. Então, pra mim não tinha muita escolha, assim. Agora tinha uma máquina, olha que babaca. Um rádio antigo, que era quase um móvel, né? Ele era alto, assim, tipo, tinha uma parte embaixo pra colocar os vinis e tal. E aí tinha um monte de botão e eu ficava brincando de elevador nele. Eu fingia que era um Que eu era o recepcionista do elevador.
Assessorista.
Era tão fácil. Você quer pra qual andar? Pronto. Aí eu descia, subia os botões e a gente ia pro andar. Uma coisa meio espaçonave, na verdade.
Na época, as pessoas não sabiam apertar botões, tinham que ter um profissional apertador de botões. Apertador de botão profissional.
O legal era o banquinho do assessorista, né? Aquele, um banquinho de madeira no canto do elevador, geralmente.
Aqui na
FUB. Ela ficava sentada.
Lá na FUB tinha assessorista, ele ficava tipo uma cadeira, dessas cadeiras de escritório grandona, confortável. Na época que tinha. Você se lembra do assessorista da faculdade, Lucas?
Eu não lembro. Sempre que eu peguei aquele elevador, ele tava tão cheio, que de certo eu confundia o assessorista com mais uma pessoa comum.
Eu acho que talvez só na época do ensino médio o assessorista tava lá e na faculdade ele já tinha sido, sei lá, realocado pra um lugar mais útil, né?
Eu acho engraçado, só que hoje em dia eu vejo bastante elevador de prédios públicos e tal, e sei lá, comerciais, só com a cadeirinha, mas sem ninguém lá pra ajudar, só a cadeirinha.
Quer vazio maior do que tu entrar no elevador e ver aquela cadeira vazia, né?
É pra eu sentar, na verdade.
É, pode ser, mas fica bem no lado dos botões ali, então eu imagino que ou a pessoa está no intervalo, ou a pessoa foi desligada e a cadeira não.
Ou tá pronto, ou estão esperando pra fazer uma pegadinha, né? Tipo, se veste com...
É, de repente é o Silvio Santos, né?
Com paletó e gravata, senta lá e finge que você é o assessorista agora, aí a pessoa pede pro quarto andar, você aperta o 6, e não deixa ela tocar no 4.
Mas é uma profissão complicada, né? É uma profissão complicada ser assessorista. Imagina, tu ficar... O risco de tu ficar preso dentro de um elevador é gigantesco, cara. Né? Ou seja, existe a possibilidade de tu ficar preso dentro do teu local de trabalho e não conseguir sair só com um bombeiro entrando. Qual é o lugar de trabalho que tu tem, o ambiente de trabalho, que existe uma chance enorme do bombeiro te tirar dali mais vezes por semana, assim. Tá certo que todo lugar tem isso, mas... Né? Olha a chance. Jamais queria ser assessorista. Valorize a profissão do assessorista. Como bom assessorista, eu vou apertar no andar do Codorna Tchau. E aqui a gente vai se despedindo de mais um Minha Mãe é uma Codorna. Beber, teu Codorna Tchau de hoje vai pra quem?
Meu Codorna Tchau de hoje vai para minha terceira avó, Dona Tereza, que fez aniversário em outubro também, melhor mês do ano, né? Então, eu realmente tinha três avós, porque eu tinha uma avó que era minha vizinha que cuidava de mim. Então, quanto mais avós, melhores. Pensem em vocês, quem vocês vão ser avós de sangue, quem vocês vão ser avós de coração, porque essas pessoas vão carregar sua lenda adiante.
E Marcelo, teu Codorna Tchau vai pra quem?
Cara, o meu Codorna Tchau vai pras as memórias, as lembranças de família. E, cara, você que tá nos ouvindo, aproveitem bastante esses momentos, assim, tipo, de família, de reunião, de avós, de...
Bebedeira e falação política.
É, tipo, álcool, também álcool. Não, mas assim, eu digo esses momentos de confraternização familiar, assim, eu acho que é isso que de algum modo alicerça quem nós somos, sabe? Por mais que a gente discuta política com as famílias e seja chato pra caramba, foram aquelas pessoas que te criaram e te deram os valores que te fizeram ser quem você é, sabe? Mesmo que isso seja ser diferente delas. Enfim, eu tenho muita saudade, cara, e se eu pudesse voltar no tempo, eu voltava a aproveitar mais a minha infância lá, cara.
E Lucas, se você pudesse voltar no tempo, você poderia voltar e fazer o programa ter mais tempo, ou você iria pro seu Codorna Tchau?
Eu vou pro meu Codorna Tchau, e o meu Codorna Tchau, eu vou terminar o programa com um ditado popular. Já que hoje o programa foi sobre votos, né, sobre os avós, vou terminar com um ditado popular que diz: avós do povo é a voz de Deus.
Nossa senhora.
As piadas do Lucas estavam tão ruins nesse programa, Lucas. Você tá dando uma de Beber, é isso? Tipo, ah, estou competindo pela piada ruim.
Ai, cara.
Desculpa, gente.
Que horror, cara. Que horror.
Porque se quiser, eu posso dar uma posição pra ti, cara. Eu tô confortável em parar de fazer piada ruim. Eu acho que o ouvinte ficaria bem feliz se eu parasse, né? O esforço tá doendo já nele.
Então vou mandar o Oi Prazer aí. O tradicional, o clássico.
Ah, esse não muda, né? Esse tem que ter. Então, um abraço, pessoal. Se cuidem. Até a próxima. Até amanhã.